Bom dia, senhores deputados. Dou as boas-vindas ao senhor ministro do Planeamento, o senhor doutor Nelson de Sousa. Dou também as boas-vindas à senhora secretária de Estado e à delegação que acompanham os membros do governo. Esta audição nesta Comissão dos Assuntos Europeus é a requerimento do grupo parlamentar do PSD e tem como objetivo a gestão, a fiscalização da ação do Governo na área de gestão e aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia nas regiões afetadas pelos incêndios. O Sr. Ministro foi chamado e respondeu de forma pronta a esta audição, por isso lhe agradecemos. Está a par também da grelha que nos vai reger os tempos nesta audição. Por isso vamos começar a audição com o grupo parlamentar requerente, PSD, com 5 minutos de tempo de palavra. Agradeço de novo ao Sr. Ministro e à respectiva equipa a vinda a esta comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Cabe neste momento apresentar o requerimento do PSD, porque uma das funções que o Parlamento tem, esta Assembleia, a Assembleia da República, e em particular esta Comissão, é escrutinar o trabalho do Governo em determinadas matérias da sua competência, em particular aqui nos assuntos europeus, sobre a forma como o Fundo de Solidariedade da União Europeia tem sido utilizado. Todos nós conhecemos as dimensões da tragédia de 2017. Entretanto, a União Europeia aprovou um apoio de emergência a Portugal no valor de 50,6 milhões de euros. Há aqui vários esclarecimentos que é preciso prestar de imediato, Sr. Ministro. Um deles tem a ver com os prejuízos que foram incluídos na candidatura de Portugal. Ou seja, eu gostava que explicasse logo nesta primeira intervenção que prejuízos, que danos é que foram incluídos na candidatura. Eu recordo aqui que após os fogos de Pedrógão, Portugal terá anunciado, através do Ministro Pedro Marques, uma candidatura ao Fundo de Emergência, ao Fundo de Solidariedade. Mais tarde, ocorreram os fogos de julho e de agosto, onde o PSD, através de uma pergunta escrita ao Governo, sugeria até que se passasse a incluir os prejuízos desses fogos na candidatura portuguesa, sabendo de antemão, e nós soubemos oficiosamente, que infelizmente ou felizmente os prejuízos de Pedrógão não eram suficientes para ativar o Fundo de Solidariedade, face ao rácio do PIB daquela região. Depois, infelizmente, ocorreram os fogos de outubro e o Governo acabou, aliás, repito, devo dizer até que na altura o PSD elogiou o Governo e fez um inédito comunicado a elogiar o Ministro Pedro Marques por ter tido a abertura de incluir mais estes prejuízos. Depois, nos fogos de outubro, Portugal terá voltado a alterar a candidatura ou fazer uma nova candidatura, ou só aí juntou os prejuízos todos que enviou para Bruxelas. Finalmente, houve um adiantamento desta verba e eu gostava que o Sr. Ministro clarificasse, afinal, quais são os prejuízos que foram colocados na candidatura que foi aprovada. Em segundo lugar, eu gostava que dissesse aqui no Parlamento e que entregasse, ou pelo menos comentasse, ou distribuísse, ou informasse o Parlamento sobre a taxa de execução dos dois avisos, aquele que foi destinado às câmaras municipais, há algumas, e aquele que tem sido usado por instituições da Administração Central. Eu gostava que esclarecesse também aqui dois ou três pontos para termos a consciência da forma como o Governo está a usar este dinheiro. Um tem a ver com o final, ou seja, até quando é que se pode fazer despesa com as verbas do Fundo de Solidariedade. Segundo, se é ou não verdade que, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a usar o Fundo de Solidariedade para pagar despesas do aluguer de meios aéreos de combate aos fogos. Segundo, se estes montantes foram também utilizados para repor capacidade de viaturas, de equipamentos não destruídos nos incêndios de 2017, mas que, por exemplo, estavam em fim de vida, da sua vida útil. Nós gostávamos de perceber que tipo de despesas é que estão a ser usadas. E, Sr. Ministro, eu gostava que nos dissesse sim ou não, que nos falasse de despesas concretas, porque o país está demasiado chocado com a forma como, noutras dimensões, o dinheiro das ajudas terá ou não sido utilizado. E neste fundo, que é tão importante para nós, era importante que houvesse total transparência. E eu acredito que haja. Mas para isso é preciso o seu contributo, que esclareça aqui estas dúvidas e outras que possam existir, porque o nosso entendimento é que uma coisa é aquilo que é possível o Governo fazer dentro de toda a flexibilidade que o fundo permite, outra são as opções que o Governo fez, que nos parecem, de alguma forma, eticamente ou moralmente pouco aceitáveis. E eu diria isto porque, por um lado, vejo demasiados concelhos que não têm tido as ajudas necessárias para fazer face aos prejuízos, e por outro lado vejo outros que, que não estão a usar, ou por culpa própria, ou por demora do Governo na aprovação destas candidaturas, não estão a ter a execução que se esperava. Senhor Ministro, eu gostava também que dissesse aqui, com clareza, quais é que são os níveis de comparticipação do Fundo de Emergência Municipal, do Fundo de Solidariedade da União Europeia e, já agora, dos 25 milhões de euros que foram mobilizados do PT 2020 para a região centro para fazer face aos focos. Quais são os níveis de comparticipação? Porque o Governo esclareceu e disse que uns concelhos tinham acesso ao Fundo de Solidariedade e outros ao Fundo de Emergência e outros à mobilização do PT 2020. Eu só queria era que explicasse quais é que são as diferenças da comparticipação. Porque há concelhos que usam o Fundo de Emergência Municipal que têm que pedir dinheiro emprestado para poder receber a ajuda do Estado. Os que tiverem o Fundo de Solidariedade não precisam de fazer isso porque recebem a 100%. Isto é discriminatório. E termino, Sr. Presidente, com uma outra pergunta que eu gostava que respondesse e espero que esteja a apontar todas. Sr. Ministro, é possível, ou é ou não verdade, que há concelhos que tiveram acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia e também ao Fundo de Emergência Municipal? Eu gostava que esclarecesse isso. E tenho a consciência que o que responder aqui hoje vai ficar gravado em ata e portanto, isso tem que fazer fé e ser claramente claríssimo nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem agora a palavra o Sr. Ministro de Planeamento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero também, naturalmente, esta primeira vez que venho aqui a esta Comissão, saudar todas e todos os senhores e os senhores deputados que a integram e que estão hoje aqui presentes, em particular. É sempre com muito gosto que desempenho esta minha função de vir prestar contas da nossa atividade. Neste caso, em particular, sobre a atividade, sobre o destino, sobre a gestão do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que neste caso se refere à sua ligação ao financiamento do processo de reconstrução decorrente dos danos dos incêndios de 2017. Queria, antes de responder às questões colocadas pelo deputado e pelo PSD, pelo deputado Duarte Marques, fazer aqui algumas notas de enquadramento sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia. E queria referir algumas questões de natureza genérica para a informação desta Comissão, que julgo necessárias para se entender aquilo que de seguida vou prestar em matéria de informação e de prestação de esclarecimentos. Eu queria dizer que importa aqui referir algumas características deste fundo. Este fundo é um fundo que importa aqui referir, em primeiro lugar, que apesar de querer auxiliar os Estados-membros no financiamento de despesas urgentes decorrentes de catástrofes, não é um fundo com tempo de decisão compatível com a urgência da intervenção pública, compatível com a urgência da intervenção. Depende de um processo longo, moroso, complexo, sequencial, de uma primeira decisão da Comissão Europeia, para depois ir a uma decisão que tem de ser ratificada pelo Parlamento Europeu. Conforme o Sr. Deputado Duarte Marques disse, ele foi primeiro até do nosso lado. Nós tentamos reunir as condições para que pudesse ser viabilizada o acionamento e a apresentação de uma candidatura com base no evento dos fogos e dos incêndios de Pedrógão e tentamos encontrar essa solução. Não foi possível encontrar, porque o requisito mínimo é um requisito exigente para se poder acionar este mecanismo de apoio de urgência e que depois, infelizmente, para o país, mas que a oportunidade de se juntar mais danos decorrentes do incêndio de outubro nos proporcionou atingir o mínimo necessário de danos de forma a acionar o mecanismo do Fundo de Solidariedade. Mas importa aqui dizer que essa candidatura adicionada dos danos de outubro foi apresentada em finais de novembro e o Fundo de Solidariedade foi decidida a sua comparticipação em junho de 2018. Portanto, o tempo da sua decisão não era certamente compatível com a necessidade da urgência e da intervenção pública. Também importa aqui referir, e de uma forma clara, e que muitas vezes tem sido omitida no debate sobre a aplicação dos fundos deste instrumento, é que ele é bastante restrito no seu objetivo e logo na elegibilidade das despesas que pode suportar. Diz o artigo 3º, número 2 deste fundo, que ele tem como objetivo complementar os esforços dos Estados e cobrir uma parte das suas despesas públicas. Volto a referir, complementar os esforços dos Estados e cobrir uma parte das suas despesas públicas. Portanto, não pode financiar, por isso, a recuperação do património privado, quer este seja titulado por pessoas, quer seja titulado por empresas. Como sabem, e bem, o Governo, aliás, julgo que merecerá a concordância da generalidade, para não dizer da totalidade, dos senhores deputados, elegeu como primeiras prioridades a tratar em matéria de reconstrução, a habitação das pessoas e a reposição do parque produtivo afetado nas empresas e logo dos postos de trabalho que foram afetados e constituiu a primeira prioridade da reconstrução e da recuperação. Portanto, o Fundo de Solidariedade da União Europeia não podia, em termos legais, responder àquilo que era a nossa primeira prioridade, aquilo que era a primeira prioridade de tratar primeiro das pessoas e de tratar da economia e dos postos de trabalho que se encontravam, sobretudo nos incêndios de outubro, forte e de uma forma significativa afetados nos territórios em causa. Portanto, havia aqui também, da parte do Fundo de Solidariedade, uma impossibilidade de ser útil às prioridades do Governo no tempo em que ele estava disponível. Finalmente, e para começar a responder às perguntas do Sr. Deputado Duarte Marques, ele é limitado na intensidade e no montante do apoio que disponibiliza. Para um valor que teve de ser reportado para cumprir o acionamento do fundo, tivemos de identificar, e conseguimos esse exercício técnico, que não foi fácil, reportamos danos no valor total de 1,5 mil milhões de euros, no total, incluindo, naturalmente, danos sobre a floresta, sobre as habitações, sobre o parque produtivo, sobre um sem número de danos, incluindo as necessidades de florestação. A lógica do fundo é considerar os danos totais para efeitos de acionamento, o que não quer dizer que esses danos depois venham a ser todos elegíveis em matéria de apoios. Portanto, e relativamente a esses danos, mandam as regras da União Europeia que a taxa de apoio é uma taxa de apoio baixa, ou seja, ela fixa e tem fixado para cada uma das regiões em concreto valores de referência. E o valor de referência que havia para a região centro e norte era de perto de 1.000 milhões de euros. E o valor que resulta, ou que explica os 50,6 milhões de euros, é um valor que resulta de uma conjugação de até o valor do teto dos 1.000 milhões de euros, de apenas 2,5% e de 6% até o valor reportado dos danos, ou seja, dos mais 500 milhões de euros. Ou seja, no final, relativamente aos danos que nós reportamos, tivemos uma taxa de intensidade de 3,5 milhões de euros. Ou seja, o Fundo de Solidariedade da União Europeia foi importante, certamente é importante, nós não desprezamos, são mais 50 milhões de euros que vieram em socorro das nossas necessidades de financiamento do nosso plano de reconstrução, mas importa aqui referir o seguinte, é que esses 50 milhões de euros cotejam com um valor total do nosso plano de reconstrução que neste momento vai em 670 milhões de euros. Ou seja, o Fundo de Solidariedade da União Europeia não representa mais do que 7,5% do total do custo do plano de reconstrução. Portanto, nós não aceitamos que se reduza o plano de reconstrução apenas ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. Estamos aqui dispostos a esclarecer tudo o que tem a ver com o Fundo de Solidariedade da União Europeia, mas não confundamos que o plano de reconstrução tem a ver com esta parcela que representa apenas 7,5% do total do plano de reconstrução. Por isso mesmo, quando falamos do apoio a municípios, por isso mesmo quando falamos de percentagens destinadas a municípios versus despesas públicas, devemos falar e devemos ter sempre em conta que este é um instrumento limitado nas elegibilidades, dado o regulamento que assim o impõe, portanto, não é lícito tirar conclusões mais gerais de um instrumento que não representa mais do que 7,5% do total do nosso plano de reconstrução, como se quiserem, eu estou disponível para explicar o que é que representam os outros 92,5%, incluindo, aliás, conforme eu vou ter de fazer para responder às perguntas do deputado Duarte Marques, incluindo as outras verbas que, relativamente aos municípios, fora do Fundo de Solidariedade da União Europeia, nós apoiamos também em termos de infraestruturas municipais, tentando responder à questão que colocou. Portanto, eu não sei, já esgotei, digamos, daqui a um minuto, mas eu registo aqui e vou tentar responder às questões que colocou no tempo que eu tenho disponível depois nas respostas que eu tenho aqui disponíveis.
Vamos passar agora à primeira ronda.
Não, Sr. Presidente,
só um momento, Sr. Deputado. Vamos passar à primeira ronda e quem tem palavra na primeira ronda, de acordo com o regimento, é exatamente o grupo parlamentar do PSD, que por acaso é o maior grupo da Assembleia da República e por isso, de acordo com o regimento, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, peço desculpa, isto é uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Esta audição tem uma apresentação, que nós temos 5 minutos, onde podemos colocar perguntas ao Governo e o Governo tem que responder. Esses 8 minutos seguintes, eu tenho mais perguntas para fazer em função das respostas que deveria ter tido agora. O Sr. Ministro esteve aqui 11 minutos a falar sobre o apoio, os fundos, etc., mas não respondeu a uma única das perguntas que eu lhe fiz. E eu não consigo prosseguir nas perguntas sem ter estas respostas, porque depois, eu já sei, se o Sr. Ministro não me responder a seguir, eu não posso fazer uma réplica. E, portanto, eu até abdico de parte do nosso tempo para o Sr. Ministro me responder às perguntas concretas que eu fiz. E devo dizer, Sr. Presidente, eu só fiz perguntas sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Não fiz uma única pergunta sobre outros fundos. Só fiz sobre este. Quis ser muito específico. E digo, Sr. Presidente, isto não é uma Assembleia Municipal. O Sr. Ministro vem aqui para responder a perguntas dos partidos. O Grupo Parlamentar do PSD pediu esta audição porque tem dúvidas sobre muita coisa. E o Sr. Ministro vem cá para responder. E terá todo o tempo do mundo para responder. Eu até lhe dou já os meus 8 minutos. Eu quero que responda a isto. Porque eu sei porque é que lhe fiz estas perguntas. E o Sr. Ministro também sabe.
Então, está terminada a interpelação à mesa. Sr. Ministro, eu tinha, do início, dado a tolerância até 15 minutos.
Até 15 minutos.
Por isso, Sr. Ministro, utilize a tolerância.
Se fizer favor.
Utilize.
Sr. Presidente, posso também fazer uma interpelação à mesa,
pode,
que eu agora gostaria de perceber qual é que é, porque o PSD não pode ter também o tempo todo desta reunião, não é? Portanto, se eu bem percebo, o PSD prescinde.
A mesa interpretou como a necessidade de respostas que não foram dadas no tempo de intervenção do Sr. Ministro. A mesa, através da minha introdução informal com o Sr. Ministro, foi no sentido de dizer que tinha 10 minutos na grelha de tempos, mas que havia flexibilidade até aos 15 minutos. Uma vez que o Grupo Parlamentar do PSD está a insistir nas respostas que não foram dadas pelo Sr. Ministro, a Presidente entende que o Sr. Ministro pode continuar como se estivesse na intervenção inicial, com a tolerância que a mesa tinha inicialmente apresentado. Por isso, Sr. Ministro, vai...
Sr. Presidente, mas peço desculpa.
Sim.
Isto não pode ser assim, há regras de jogo que têm de ser cumpridas. O Sr. Ministro, as perguntas são respondidas de acordo com aquilo que o Governo entender que deve responder, tal como as respostas são feitas pelo Governo e as perguntas são feitas pelos grupos parlamentares, cada qual define aquilo que quer dizer. As regras do jogo estão bem definidas, Sra. Presidente. É 5 minutos para o PSD inicialmente, o Sr. Ministro tem 10 minutos, depois o PSD teria 8 minutos, o Sr. Ministro teria 8 minutos, depois o Partido Socialista, que também não prescinde de ter uma intervenção em tempo oportuno e não vai estar aqui uma hora à espera que o PSD e o Sr. Ministro dialoguem. Penso que os outros grupos parlamentares terão a mesma ideia. Portanto, o que eu queria perguntar é quais é que são as regras do jogo.
Porque acho que eu enunciei há pouco e vamos acabar este incidente. Não vamos continuar este incidente.
Sr. Presidente, eu ainda não terminei a minha intervenção.
O Sr. Ministro já anuiu a usar a tolerância que foi dada inicialmente para... O Sr. Ministro já anuiu para responder às perguntas. Todos estamos interessados nesta comissão, em qualquer comissão parlamentar que fiscalize, como tem a obrigação de fazer, a ação do Governo, de sermos esclarecidos. Ninguém está aqui a tentar obstaculizar o esclarecimento cabal do objeto desta audição.
Nós estamos também,
Sr.
Presidente.
O Sr. Ministro já manifestou, acabou de manifestar aqui formalmente, que está disposto a responder nos 5 minutos de tolerância da mesa. E eu vou dar... Compete-me a minha condição de trabalho.
E o PSD prescinde do tempo, não é?
Não prescinde, porque a mesa já tinha...
Deputado Duarte Marques
tinha dito isso. São duas questões diferentes. Não vamos dialogar, se me permitem. Está resolvido o incidente através da anuência do Sr. Ministro e através da condução sensata desta audição, que tem como objetivo o esclarecimento cabal desta situação. O Sr. Ministro está a colaborar. Tem a palavra ao Sr. Ministro no ciclo de tolerância que a mesa tinha inicialmente dado. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela colaboração.
Bom, de uma forma muito sucinta, o prazo para a execução é aquele que está no regulamento do EFSUE, ou seja, todos os concursos determinaram um prazo para a execução que é o final deste ano, até porque a lógica dos apoios deste fundo é de uma lógica de ressarcimento das despesas incorridas. Nós é que, portanto, temos este prazo alargado, porque nem tudo pode ser ressarcido de imediato, portanto, é até final deste ano. Aquilo que tem em matéria de execução Nós abrimos os concursos, aprovamos as candidaturas, aprovamos, portanto, pusemos a concurso nos municípios 24,1 milhões de euros, aprovamos depois mais 5 milhões de euros do que os 24 sujeitos a concurso, uma vez que se constatou que as necessidades de candidaturas apresentadas em projetos concretos tinha-se apurado esse valor. Portanto, nós, em matéria de decisão, assumimos o risco de financiar esses 25 milhões de euros, portanto, para além da dotação inicialmente prevista. No outro, destinado a entidades da administração pública, na proteção civil e na floresta, portanto, os dois somados, temos um montante de 26,5 milhões de euros. Portanto, nós não estamos ainda na fase da execução propriamente dita, a execução está a andar e esperamos até o final do ano da prestação de contas. Portanto, isto em matéria de execução. Quanto à matéria de financiamento, e agora eu tenho de sair um bocado do Fundo de Solidariedade para lhe explicar direitinho como é que se financiaram as infraestruturas municipais de todos os municípios afetados por incêndios em 2017, para que não restem dúvidas e relativamente à articulação com o FEM e também com o Portugal 2020. Relativamente aos incêndios de junho, aquilo que foi a fonte de financiamento foram os fundos estruturais. O Portugal 2020, através do PO Centro, para isso sofreu uma reprogramação, abriu o concurso e apoiou os municípios afetados nesses territórios de junho. Como o Portugal 2020 apoia a 85% de taxa, os restantes 15% foram financiados pelo FEMA. Portanto, volta pelo FEMA. Portanto, pelo Fundo de Emergência Municipal, a contrapartida nacional. Porque se entendeu que os incêndios de junho e mais tarde os incêndios de outubro, pela gravidade e pela proporção que tiveram, mereciam um tratamento excepcional, que ultrapassavam as regras normais do apoio concedido normalmente através do Fundo de Equilíbrio Municipal. Portanto, de junho foi este o formato. De outubro decidiu-se que este apoio a 100% seria todo financiado através do Fundo de Solidariedade da União Europeia. É o que nós estamos a fazer através deste concurso, 100%. Os restantes, onde também existiram incêndios, para além destes dois períodos críticos que envolveram não só percas para os municípios, mas sobretudo envolveram danos severos em habitações, danos severos em empresas e parques produtivos, mas sobretudo também percas de vida que constituíram um efeito dramático desses incêndios, portanto constituíram para nós situações de exceção que justificaram apoios excepcionais para todo este conjunto de danos. Para os restantes apoios, aplicaram-se as regras normais do Fundo de Emergência Municipal, ou seja, de um apoio a 60%. Foi isso que foi feito. Portanto, e o FEM abriu um concurso para os outros meses que não estavam incluídos nos incêndios de junho e nos incêndios de outubro. Portanto, foi este o mecanismo para ser claro e integrado e total relativamente aos apoios aos municípios. Para além destes apoios, também existiram outros, que abriram-se no âmbito do Portugal 2020. Eu posso citar dois. Um deles que cobriu 19 municípios do Planalto, do Planalto Beirão. Teve a ver com a infraestrutura que trata os resíduos e que trata os efluentes derivados do tratamento do Planalto Alto Beirão, que foi altamente danificado no incêndio de outubro e que requereu uma intervenção de um investimento de mais de 5 milhões de euros. Hã? Portanto, mais de 5 milhões de euros e que beneficiou mais de 19 municípios que estão agregados nessa solução. Portanto, trata-se também de um apoio a uma infraestrutura que não passou por nenhum destes esquemas. Foi uma solução de uma engenharia de financiamento em que o Ministério de Planeamento promoveu ativamente e que envolveu os fundos estruturais, envolveu o fundo ambiental e envolveu um sistema, o chamado sistema O Repor, porque se tratava de uma empresa municipal e que foi possível também complementarmente apoiar os municípios. Bom, duplicação de fundos não há, portanto não há. Eu disse aqui que não há duplicação de fundos do FEM, com nenhum destes. Se houver, existirão linhas autónomas do FEM que não serão para danos decorrentes de incêndios. Não sei se trata de uma outra aplicação autónoma, não sei qual é que é a atividade que o FEM terá eventualmente relativamente a outras questões. Outra questão também, naturalmente, com os critérios de afetação no âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia, são critérios claros. Todos os bens que são financiados, quer em matéria de construção, reparação ou de substituição, têm de ter uma relação clara com os incêndios. Portanto, têm de decorrer, têm de ser danificados, perdidos ou relacionados de alguma forma com os incêndios. Isso é matéria que agora os serviços que procedem aos pagamentos têm de ter evidência disso, e apenas, portanto, o relato e evidência em processos de acompanhamento desses projetos e de pagamento, se há de relevar esses aspectos ou não.
Obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora então à primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD nos termos regimentais. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Oh, Sra. Presidente, muito obrigado. O Sr. Ministro viu que afinal pode dar algumas respostas, não deu todas as que eu pedi e há duas que ficaram por responder. Uma que ficou por responder foi que prejuízos, de que períodos de 2017 é que foram incluídos na candidatura. E isto é importante porquê? Porque o Sr. Ministro disse muito bem que este apoio foi aprovado, ratificado pelo Parlamento Europeu, e é o próprio Parlamento Europeu que recomenda ao Governo português que faça a distribuição das verbas em função dos prejuízos reportados por cada Conselho. E o Sr. Ministro, na candidatura, pelo menos no documento que veio para a Assembleia da República, diz a determinada altura que são os prejuízos dos fogos de junho, de julho, de agosto, de outubro, portanto, cobre o verão todo. Mas é curioso que em plena campanha eleitoral o seu gabinete envia para um jornal, para um órgão de comunicação social chamado Polígrafo, uma nota para responder a uma pergunta do ex-ministro Pedro Marques, que diz que, na sequência dos incêndios de junho, Portugal acionou o FSUE, apresentando a candidatura de 7 de julho de 2017 e, posteriormente, em dezembro, complementando-a com os danos ocorridos em outubro. E a pergunta que eu lhe faço é, Sr. Ministro, qual é que é a verdade? É da candidatura que mandou para Bruxelas ou o que está aqui? É que os fogos de agosto, na sua candidatura, estão lá, dizem respeito a muitos conselhos que não foram apoiados, da região onde a senhora secretária de Estado era autarca, mas afinal, na resposta ao polígrafo, já não estão. Porquê que fez isto, Sr. Ministro? Qual é que é a verdade? Devia ter respondido esta pergunta inicialmente quando lhe dei a oportunidade. Afinal, os prejuízos de julho e de agosto estão ou não estão na candidatura? Segundo, o Sr. Ministro tem que dizer aqui hoje se as despesas com os meios aéreos, do aluguer de horas extras dos meios aéreos, estão ou não estão a ser pagos pelo Fundo de Solidariedade. O Sr. Ministro tem que dar esta resposta aqui aos portugueses. E faço mais uma pergunta, Sr. Ministro. Como é que explica que, no âmbito de uma providência cautelar colocada no Tribunal de Leiria, a juíza responda, e o Sr. Ministro foi notificado sobre isso, ou instituições sobre a sua tutela, que há conselhos neste país que receberam do Fundo de Solidariedade e do Fundo de Emergência Municipal. E a própria juíza diz que o Governo não lhe respondeu a dizer a verdade. E o Sr. Ministro tem a obrigação de saber isto. Sabe porquê? Porque é o seu gabinete que gera estes fundos. E o Sr. Ministro tem conhecimento sobre esta matéria, não pode dizer que não sabe. Porque o Sr. Ministro também disse que a União Europeia demorou muito tempo a mobilizar este fundo, mas não disse aqui aos portugueses que recebeu um adiantamento logo em 2017. Ou pelo menos o Governo anunciou isso. O que devia responder aos portugueses também é porque é que demorou 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras municipais que tiveram o privilégio de ter acesso a estes fundos. Porque, como o Sr. Ministro disse muito bem, isto só pode ser usado para despesa pública, para danos públicos. É verdade que se todos os concelhos afetados tivessem acesso a isso, os concelhos não tinham que se endividar para poder receber a ajuda do Fundo de Emergência Municipal e esse dinheiro faltar às pessoas. É que os concelhos que não receberam do Fundo de Solidariedade tiveram que se endividar, gastar dinheiro que podia ser para outras coisas, para pagar prejuízos. É verdade, é, Sr. Ministro. É verdade. Os municípios... Oh, Sr. Ministro, desculpe lá. Ó, Sr. Ministro, os municípios que receberam do Fundo de Emergência Municipal, que não tiveram Fundo de Solidariedade, para poder receber o Fundo de Emergência Municipal, tiveram que se endividar para receber a ajuda do Estado. É verdade, é, Sr. Ministro, diga que não é verdade. Se não sabe, devia saber. Porque é assim, se não tiverem receitas disponíveis, têm que pedir emprestado. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Ministro. O Conselho de Mação teve que se endividar. Quer-me ensinar sobre isso? Eu estava na Assembleia Municipal, fez esse endividamento. E muitos outros tiveram que o fazer para recorrer. Portanto, se quer desmentir, desminta aqui. Terceiro ponto, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não respondeu à questão dos meios aéreos. Eu devo-lhe dizer, quando há pouco dizia que era para fundos, para que o FSE devia ser usado para cobrir os prejuízos diretos dos concelhos, das comunidades, o Fundo Social, o Fundo de Solidariedade da União Europeia, fala em comunidades. E sempre que uma Câmara Municipal gasta um dinheiro, fala de comunidades. Fala de comunidades. Fala para apoio às comunidades envolvidas. Eu bem sei que a vossa questão é muito simples. Querem dar a entender que o PSD queria que este dinheiro fosse para a reconstrução de casas ou fosse para a reconstrução de empresas. Nós sabemos que não é. Sabe porquê? Porque muitos de nós trabalharam até na constituição deste regulamento. Mas fica a saber que sempre que uma Câmara Municipal não recebe a ajuda devida para cumprir as suas obrigações para com a comunidade, depois vai ter que ser a Câmara a pagar esse dinheiro para reconstruir aquilo que é o património municipal e não tem o dinheiro suficiente porque não recebeu tudo aquilo que tinha direito. Agora, eu faço-lhe outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com a duplicação. O Sr. Ministro tem ou não tem a noção que há municípios deste país que herderam 3 e 4 mil hectares e que reportaram prejuízos de cerca de 4 milhões de euros? Ou que há outros que, mesmo sem pedirem na sua candidatura para terem pagas horas de trabalho de máquinas de rasto, reportaram 3 e 4 vezes mais horas de trabalho de funcionamento dessas máquinas alugadas do que outros com o quádruplo da área ardida. E mesmo isto aconteceu sem terem colocado isso na candidatura apresentada ao Fundo de Solidariedade. O Sr. Ministro, se calhar, devia investigar isto também, devia saber. E, Sr. Ministro, há aqui mais algumas questões que vai ter que responder. O Sr. Ministro há bocado disse, e muito bem, que isto serve para cobrir prejuízos causados durante os fogos. Então como é que explica tenha sido utilizado para adquirir veículos e meios que não tenham ardido nos fogos? Se não arderam nos fogos, não foram danificados nos fogos. Como é que isto pode estar a ser usado pelo Estado para isto? O Sr. Ministro disse, e muito bem há bocadinho, que a União Europeia, pois não pode, mas vai ter que explicar como é que há várias instituições sob sua tutela que estão a fazer. Por isso é que eu queria e pedi ao Sr. Ministro que entregasse neste Parlamento a lista de despesas submetidas e as aprovadas, porque o Sr. Ministro disse há bocado aqui, e muito bem, que a União Europeia demorou muito tempo para mobilizar, e portanto isso atrasa aos processos. Mas a União Europeia fez-lhe um adiantamento. E mesmo depois do adiantamento, o Sr. Ministro é que optou por estes dois avisos. E depois demorou pelo menos 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras. Até o Fundo de Emergência da Madeira foi bem mais rápido. Portanto, se há algum atraso, não é na mobilização da União Europeia, é na sua ação a despachar estes processos. E digo-lhe mais, se não tivesse fechado tanto o número de municípios que podem receber do Fundo de Solidariedade, se calhar tinha a execução mais adiantada, porque há muita coisa para recuperar que é de caráter público, é municipal e que não está feito. E se pudessem ter acedido ao Fundo de Emergência Municipal, de Solidariedade da União Europeia, se calhar já estaria resolvido, porque aquilo que o Sr. Ministro decidiu é uma discriminação. E digo-lhe mais, só para terminar, Sr. Ministro, é que nós não podemos compreender como é que o Governo ignora uma lei da Assembleia da República e pode verificar que é a Lei 13 de 2018, aprovada por unanimidade neste Parlamento, por unanimidade, que estende a outros concelhos, a um grupo significativo de outros concelhos, incluindo vários do Médio Tejo, os apoios dados às vítimas de Pedrógão e dos fogos de outubro. Sabe, Sr. Ministro, essa lei altera um decreto do Governo e diz que todos os apoios dados às vítimas de Pedrógão e aos de 15 de outubro têm que ser estendidos a outros concelhos. E não fizeram, Sr. Ministro, sabe porquê? Porque até a formação profissional, termino, Sr. Presidente, até a formação profissional paga de forma diferente às pessoas que são oriundas desses concelhos ou dos outros. E, portanto, sempre que há um apoio àqueles concelhos que não é dado aos restantes, o Governo está a violar a lei. E eu gostava que me respondesse, conhece esta lei da Assembleia da República e porquê é que não está a cumprir? Porque se estivesse a cumprir, não estava aqui hoje a responder estas perguntas. E, Sr. Presidente, termino dizendo que há perguntas que o Sr. Ministro não respondeu e que tem que responder nesta casa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas. 8 minutos.
Sr. Deputado Duarte Marques, o FSUE não é gerido em gabinete nenhum. Não sei se tem alguma recordação de tempos em que programas desta natureza eram geridos em gabinetes ministeriais. Conosco não é assim, certamente. Sabe porquê? Porque nós, assim que recebemos este montante, a primeira coisa que fizemos foi publicar no Diário da República um regulamento onde descrevemos de uma forma clara, cristalina e transparente todo o processo de decisão e atribuindo à Agência de Desenvolvimento e Coesão a gestão toda e a decisão sobre estes processos. E mais ainda, e criando um processo claro e transparente de abertura de concursos, por forma a que tudo se passasse de forma objetiva, aliás, seguindo a par e passo todo o processo dos fundos comunitários aos quais não éramos obrigados a seguir. E mais ainda, Sr. Deputado, introduzimos nesse mesmo despacho um sistema de gestão e controlo onde está lá previsto a articulação com o ALAF, que é o organismo de luta contra a fraude a nível europeu e comunitário, e a intervenção da Inspeção-Geral de Finanças. E fizemos isso e não éramos obrigados a fazer. Já que falou da gestão do último apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foi aplicado à região autónoma da Madeira, a propósito dos incêndios de 2016, vá à procura de despachos dessa natureza, vá à procura de concursos que tenham sido abertos e diga-me lá se sabe, por acaso, qual a lista dos municípios que viram candidatados e viram apoiados ou quais foram os beneficiários desse mesmo Fundo de Solidariedade na região autónoma da Madeira. Tente lá perceber quais são os beneficiários. Não, é que está aqui a fazer acusações de falta de transparência. É bom compare, digamos, os sistemas que aqui existem, esses sistemas, aliás, que são quase que contemporâneos e que revelam práticas distintas em matéria de comparação, em matéria de transparência e de aplicação de fundos que são públicos. Portanto, relativamente a esta matéria, acho que estamos falados quanto à questão da transparência. Bom, se tem conhecimento de uso indevido e antirregulamentar de verbas, quer da União Europeia, quer do Orçamento de Estado, o Sr. Deputado sabe muito bem aquilo que tem a fazer. Ou nos comunica a nós, para efeitos administrativos e de processo, ou então também tem uma outra alternativa, comunica às autoridades competentes. Não, desculpe lá. Ou nos comunica a nós, ou comunica às autoridades competentes. Portanto, o que não serve é, de certeza absoluta, lançar estas suspeições, aliás, sobre outros municípios, que não deixam de ser, para nós, pelo menos são entidades públicas que merecem todo o nosso crédito e desculpe lá. desculpe lá. Pronto. Agora, vamos a factos em concreto. Vamos a factos em concreto. Nós, aquilo que aplicamos na outra parte, que o senhor deputado demoniza, que acha, quer dizer, que são despesas públicas, e até apelidores de despesas correntes do Estado, em primeiro lugar, relativamente aos meios aéreos. Nós, aquilo que fizemos foi pagar parte dos meios aéreos extraordinários, relativamente àquilo que eram os meios aéreos normais. Meios aéreos que foram contratados extraordinários, confirmo, e não tenho qualquer tipo de problema. Aliás, isso vai constar do relatório final e que vai ser auditado. Pronto. Primeira questão. Agora, segunda questão. Autoridade Nacional de Proteção Civil. Senhor Deputado, qual é que é a diferença substantiva que vê entre a reparação de um veículo de combate a incêndios se for apresentado pelo município de Oliveira do Hospital, ou de Tábua, ou de Mortágua, ou a apresentação desse mesmo veículo pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, ou de Tábua, ou de Mortágua? Qual é que é a diferença substancial? É que não sei se sabe, é que a maioria das despesas da Associação Nacional, da ANPC, que estão na candidatura financiada pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia, são pagamentos a associações de bombeiros. Não sei se sabe. É que não sei se sabe, quer dizer que na prática é comparar, é dizer que se for para uma autarquia, um veículo, a reparação de um veículo de combate aos incêndios é boa despesa. Não interessa. Se for de uma associação de bombeiros, alta aí, que já é despesa corrente do Estado. Mas aquilo que lhe posso garantir é que a maior parte, e tenho aqui listas e listas, de pagamentos de diversos material que foi danificado, que foi inutilizado porventura algum, e que agora, conforme eu disse, vai caber à Agência de Desenvolvimento e Coesão, em articulação com a CCDR, estão a analisar a relação daquilo com os incêndios verificados. Pronto, mas está bem, mas é isso que se passa, e antes de se dizer, antes de se globalizar, digamos tanto a questão de que tudo o que é Estado é mau, e tudo o que é Estado é mal aplicado, e conforme eu disse, isto trata-se de aplicação de 7,5% do total do dinheiro que o Orçamento de Estado e os fundos estruturais muito bem aplicaram no processo de reconstrução. É isso que eu venho aqui dizer. E estou disponível para prestar os esclarecimentos todos. Quanto à transparência, já falamos, já julgo que já respondi às questões essenciais que lhe coloquei.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Presidente, peço desculpa. Agora... Sobre a questão da candidatura, o Sr. Ministro respondeu na primeira volta e na segunda. Sim. Quais foram os prejuízos colocados na candidatura? Era importante só dizer se meteu a gosto ou não.
Então,
a candidatura, já lhe respondi. A candidatura apresentou custos de construção e custos de requalificação de florestas no valor de 1,4 mil milhões de euros. Não quer dizer que elas fossem todas elegíveis. Não, e não foram certamente, e não destrinçou e cobriu todo o território e todo o tempo, digamos tanto quanto. E naturalmente também não discriminou as verbas do fundo de solidariedade, não discriminaram de uma forma genérica concelhos, porque as outras intervenções também não discriminaram concelhos. Ah, e mais, e deixe-me também dizer-lhe uma coisa. Não sei se sabe que o município de Mação foi ao esquema e ao local e ao instrumento, candidatou-se ao FEM, obteve uma verba e uma comparticipação que, por acaso, é uma das maiores verbas... Não, mas é uma das maiores verbas que tem comparativamente com aquilo que os municípios no âmbito do FSUE teve. E mais ainda. E no âmbito do FEM tem regras mais flexíveis que dispunha, digamos, no quadro do FSUE. Pronto, fica. Beneficiou do apoio de 1,6 milhões de euros. 1,6 milhões de euros.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Já
tem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de começar por agradecer a presença do Sr. Ministro do Planeamento nesta comissão. O Sr. Ministro salientou na sua intervenção inicial que era a primeira vez que aqui estava, e isso eu diria que não é por acaso, porque na verdade os temas do seu Ministério não intersectam com esta comissão muito frequentemente. E estes temas que estamos aqui a tratar hoje são temas que só ligeiramente intersectam com esta comissão. Esta comissão não é competente para tratar boa parte das questões que estão assim a ser suscitadas. Portanto, Sr. Ministro, o meu agradecimento não é de mera circunstância. O Sr. Ministro veio aqui a esta comissão mesmo para responder a questões sobre as quais esta comissão não tem competência. Designadamente, questões relacionadas com o Fundo Municipal de Emergência, ou de Emergência Municipal, como é que foram dados os apoios, etc. Não é competência desta comissão. E eu saliento aqui também que a primeira hora desta reunião foi ocupada pelo PSD, contra todas as regras, e deixo aqui o meu protesto. Não é normal que nesta comissão isso se passe. Estamos às 11 horas, esta comissão começou às 11h07, qualquer coisa assim do género, uma hora foi ocupada pelo PSD. Não é regimental, não é justo, não cumpre as regras. Eu vou procurar cingir-me às questões relacionadas com as competências deste...
Está
a contar o tempo,
Senhor deputado Duarte Marques, não interrompa. Não interrompa. O tempo que decorreu até a este momento foi ocupado pelo PSD, pelo Sr. Ministro. Tem a palavra, continuar na palavra.
Posso continuar?
Deputado,
espero não ter mais interrupções. E eu vou cingir-me às questões que são da estrita competência desta Comissão. Quais são essas? São as questões relacionadas com a relação entre o governo português e as instituições europeias, com quadros de apoio que as instituições europeias têm e com a sua utilização em Portugal. E queria aqui começar por referir um aspecto, sublinhá-lo, aliás, porque já foi aqui mencionado pelo Sr. Ministro, mas me parece que é um aspecto sobre o qual nós deveríamos, de futuro, tomar uma posição e, eventualmente, algumas iniciativas, que têm a ver com o Fundo de Solidariedade da União Europeia. O Sr. Ministro salientou aqui, e é verdade, não é o único a referi-lo, que se trata de um fundo moroso, que não está adaptado verdadeiramente para corresponder às situações de emergência que requerem uma resposta célere, que tem limiares mínimos muito exigentes, tão exigentes que os incêndios de Pedrógão de junho de 2017 não eram elegíveis para poderem acionar o apoio dos contribuintes europeus através deste fundo, portanto, limiares mínimos muito exigentes, é limitado na sua disponibilidade e, na verdade, temos de admitir que os 50,6 ou 7 milhões de euros que foram referidos são apenas uma pequena percentagem do esforço financeiro que foi necessário fazer para corresponder às necessidades das pessoas, das empresas, das autarquias, das entidades públicas, menos 10% desse esforço. Portanto, é um fundo muito limitado na sua disponibilidade e apenas cobre danos que, por vezes, não são os danos de primeira prioridade. Eu não compreendo o escândalo do PSD pelo facto de o Governo ter, em alguns casos, coberto despesas extraordinárias com meios aéreos através do recurso a este fundo. Eu acho que o PSD e todos nós o que devíamos dizer é que este fundo devia cobrir mais isso e outras coisas. Devia cobrir mais coisas, não apenas aquelas que cobre hoje, que são questões relacionadas com gastos públicos, digamos assim, das infraestruturas, da floresta, das limpezas, dos equipamentos, mas devia cobrir mais do que isso. Essa devia ser a nossa posição e não estar a achar estranho que o fundo tenha sido utilizado para questões que eram obviamente urgentes e que tinham de ser cobertas com o dinheiro que houvesse e que estivesse disponível. Portanto, primeira questão, Sr. Ministro, que eu aqui lhe deixava, é como é que nós podemos contribuir para que no futuro este fundo possa ser acionado com mais celeridade. Eu não compreendo como é que um fundo desta natureza, por exemplo, requer que haja uma intervenção do Parlamento Europeu que tem de decidir sobre se as verbas podem ou não ser decididas. Isso é uma coisa que não se passa, por exemplo, em Portugal com a atribuição de fundos de emergência. Porque é que o Parlamento Europeu tem de intervir? Acho estranho. E, portanto, creio que há aqui, esta verdadeiramente é uma competência e é uma questão que esta Comissão deve atender. Há aqui uma questão que nós temos de nos movimentar. É claro que no próximo quadro plurianual, financeiro plurianual, vai haver já mexidas ao nível da dotação e se calhar ao nível da regulamentação em todo este fundo. Temos de estar atentos a isso porque Portugal de certeza que vai necessitar mais vezes do recurso a este fundo e noutras condições mais favoráveis. Senhor Ministro, depois, segunda questão tem a ver com as taxas de cobertura. O Sr. Ministro referiu aqui que houve taxas diferenciadas, tomei nota, em relação aos incêndios de junho houve coberturas 100%, 85% do Portugal 20-20, 15% do Fundo de Emergência Municipal, houve coberturas 100% do Fundo Social, do Fundo de Solidariedade da União Europeia dos incêndios de outubro, houve outras coberturas diferenciadas em relação a incêndios menos graves, embora também graves, mas menos graves, em julho e agosto. Senhor Ministro, eu queria lhe perguntar qual é que é a regra e qual é que é a exceção. Eu tinha a impressão que normalmente nestas questões a exceção são os 100%. E eu compreendo que a exceção tenha sido aqui adotada tendo em conta a gravidade do que estava em causa. Não sei se isso é contestável, que em Pedrógão tivemos uma catástrofe imensa, que nos incêndios de outubro tivemos uma catástrofe imensa. É compreensível ou não que nessa altura tenha havido coberturas de 100%? Eu acho que é. E a comunidade portuguesa de certeza que também acha que é. Talvez nos outros casos não se justificasse uma cobertura tão elevada e se calhar se justificasse o cumprimento daquilo que é a regra normal ou que eu julgo ser a regra normal. Senhor Ministro, finalmente, para me conter dentro dos 8 minutos, embora houvesse aqui outras questões que pudessem ser suscitadas. Mas o Senhor Ministro deixou-me aqui um bocadinho curioso na sua intervenção mais recente em relação à Madeira, porque na verdade eu recordo-me que também houve acontecimentos graves na Madeira em 2016 e que também nessa altura foi noticiado que se iria recorrer ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se aquilo que se fez na Madeira, nessa altura, estava em causa o Governo Regional da Madeira, que não é um governo do Partido Socialista, é um governo do PSD, se aquilo que se fez na Madeira, com o Governo Regional da Madeira, foi ou não igualmente transparente em relação àquilo que o Sr. Ministro está a dizer que se fez, e que nós obviamente acreditamos, em relação ao emprego dos fundos, dos 50,1 ou quase 50,1 milhões de euros que vieram da União Europeia para nos ajudar em 2017 nos fogos que ocorreram em Portugal na época de junho a outubro. Gostava de saber o que é que se fez na Madeira, se foi a mesma coisa ou se foi coisa diferente, porque também está aqui em causa a coerência de quem suscitou esta audição parlamentar e para saber se quando se governa num sítio se faz o mesmo que se diz aqui ou se faz coisa diferente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tem a palavra o Sr. Ministro de Planeamento para as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitorino Canas. Acho que levantou uma questão que é bem mais útil para o nosso futuro e para a missão e o objetivo desta Comissão, que é a questão da discussão sobre como ter um instrumento de apoio à reconstrução na sequência de catástrofes naturais na União Europeia, que seja eficaz, que seja responsivo e que seja útil para os diversos Estados-membros. Ele tem de ser, de facto, oportuno, porque nestas situações a oportunidade é a chave da pertinência e, de facto, aí precisamos de oportunidade e precisamos de flexibilidade ao mesmo tempo. Defrontamo-nos com situações de grande urgência, de grande emergência. Temos, de facto, necessidade de um conjunto de flexibilidade de regras que podiam estar associadas, digamos, a esta intervenção financeira também. Ou seja, nós com esta experiência aprendemos que, ao mesmo tempo que precisamos de capacidade de ação na reconstrução, precisamos de meios financeiros e também precisamos de flexibilização de todo o sistema jurídico-administrativo normal para termos capacidade de responder às necessidades que estão no terreno. E nessa perspectiva, o atual formato, o atual instrumento de que dispomos na União Europeia não é certamente, e temos-lo feito sentir nas negociações do próximo quadro financeiro plurianual, que já contém em si mesmo melhorias, nomeadamente em matéria do formato orçamental, como este Fundo de Solidariedade estava inscrito. Acho que é um debate que vale a pena ter, conforme o Sr. Deputado disse, que é de interesse para países como Portugal, que pese embora o esforço grande que está a fazer para mitigar ou para minorar a probabilidade de se ver confrontado com novos eventos desta natureza no futuro, tem de contar sempre com o contexto em que nós e o país vive, com, enfim, nomeadamente, densidade florestal em que este país se caracteriza em matéria de território. Portanto, nós precisamos de contar com estes instrumentos de emergência. Relativamente à questão que colocou relativamente à região autónoma da Madeira e a sua aplicação, nós temos consciência que a dimensão são duas dimensões diferentes, temos consciência que estamos em fases diferentes, portanto o auxílio à Madeira foi de 4 milhões de euros, aqui estamos a tratar de 50 milhões de euros, portanto as regras e o reforço da transparência naturalmente têm de ter instrumentos diferentes. Agora, aquilo que nós dizemos, digamos tanto é este, nós não nos podemos conformar com estas acusações e a fundamentação deste pedido, desta convocação do Ministro de Planeamento a que esta Comissão, sustentada em matéria de falta de transparência, quando nós tomamos a iniciativa, sem isso sermos obrigados, de ter publicado todo um conjunto de instrumentos de regulamentação, quando, noutras circunstâncias, na região autónoma da Madeira, a única coisa que há é um protocolo feito precisamente com o Governo da República e não existe mais nada de comunicação com os beneficiários, com a população em geral, relativamente à forma como isto foi aplicado. Mas mais do que isto, também relativamente à Madeira, que difere, digamos, da prática aqui que eu expliquei, mas mais do que isto, aquilo que importa também referir é aquilo que foi igual na Madeira. Aquilo que foi igual na Madeira é o tipo de distribuição de verbas que se fez, que afinal de contas, os municípios que aqui são, digamos, tanto tão e bem identificados como uma boa, um bom conjunto de beneficiários privilegiados, porque levam, de facto, satisfazer as necessidades das populações, mas nós aqui temos metade das verbas afetas aos municípios, na Madeira também houve uma percentagem importante, mas até foi menor, foi 33% na Madeira afeta aos municípios. No restante, foi a tal administração pública, neste caso a administração pública, não é a central, mas é a regional, que absorveu os outros dois terços das verbas. E bem, digo eu, porque se tratava do mesmo regulamento, o tal regulamento que prevê o financiamento de despesas públicas. Portanto, naquilo que é também objeto de debate e de reclamação ou de queixa por parte do PSD, a Madeira fez igual a nós. Naquilo que é de transparência, bom, terá feito de forma menos exuberante ou evidente, mas também, conforme eu disse, também se trata de dimensões de pacotes diferentes.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro do Planeamento e a sua equipa. E relativamente à temática que este requerimento traz, ele tem que ver não só com a execução de um determinado fundo, o Fundo de Solidariedade Europeu, mas também leva-nos para uma questão que a nível europeu tem sido debatida e que do nosso ponto de vista deve ser cada vez mais debatida e olhada com uma atenção especial, que tem a ver com o que causou o facto de Portugal ter que pedir o auxílio deste Fundo Europeu de Solidariedade, tem a ver com os incêndios e, obviamente, que apesar, independentemente da existência de mecanismos de emergência solidários para responder a um problema, e sabemos que na Europa há determinados países com uma maior propensão para terem que necessitar deste tipo de fundos, Portugal, o Estado espanhol, Itália, sul de França, e portanto há aqui claramente uma dimensão que não pode ser descurada, que tem a ver não necessariamente com o mecanismo de emergência depois da tragédia acontecer, mas obviamente com políticas que são altamente necessárias, já têm sido amplamente debatidas, de resposta prévia a um problema que já está nos nossos dias, que tem sido amplamente discutido, tem a ver com as alterações climáticas e com o facto de o sul da Europa especialmente estar muito, muito propenso a termos mais tragédias destas. E foi aqui dito que, penso que foi o Partido Socialista, que de que forma é que nós poderemos repensar este fundo para o caso voltarmos a precisar. Eu acho que temos que pensar em como é que não precisamos deste fundo e como é que evitamos este tipo de tragédias. Parece-me ser muito mais importante olharmos desse ponto de vista do que propriamente do ponto de vista de se voltarmos a necessitar, o que só significaria que estaríamos perante novas tragédias, e isso acho que queremos todos evitar. Mas sobre a questão dos fundos, deste fundo especificamente, o Sr. Ministro deu aqui algumas informações que são relevantes. Sabemos que, e à semelhança de outros fundos europeus, há uma carga burocrática aqui associada bastante grande. Disse-nos aqui que o tempo de decisão que obriga este tipo de fundo não é compatível com situações de emergência, apesar dele responder exatamente a situações de emergência, que tem padrões mínimos e é muito restrito no seu objeto, e portanto, e daí o facto de ter demorado. Disse-nos aqui que em novembro foi a candidatura, só em julho de 2018 é que houve uma decisão, e portanto aqui meio ano basicamente de espera relativamente a isto, mas isto leva-nos também a uma questão sobre a intenção com que se cria este tipo de fundos, e neste caso a intenção com que se criou o Fundo de Solidariedade Europeu, e se de facto ele serve para a solidariedade europeia ou não. Porque se o objetivo é responder a catástrofes e a tragédias num curto espaço de tempo, e na altura não era apenas Portugal que estava com incêndios desta dimensão, havia outros países que estavam igualmente com este problema, e foi quando se começou a debater e a discutir a possibilidade da existência deste tipo de fundo para responder de forma célere às consequências que vêm deste tipo de incêndio. A verdade é que depois na prática se verifica que não é assim que eles funcionam. Do nosso ponto de vista, temos-lo dito, há obviamente problemas associados, e a razão disto ser tem que ver também com a forma como o próprio projeto europeu tem sido construído e os mecanismos a nível de fundos têm sido construídos, e o acesso que os países e que os Estados-membros têm a eles ou não, também não está desligado que queremos nós da própria alteração de prioridades europeias do próximo quadro financeiro plurianual, onde a coesão tem um corte bastante grande, nomeadamente para o nosso país, e onde é aí também que poderíamos ir tentar colocar algumas medidas, nomeadamente de ordenamento do território e da floresta, que pudessem evitar exatamente este tipo de tragédias. Relativamente à gestão e à transparência na gestão de fundos, obviamente que, independentemente de qual seja o tema que estamos a tratar, a transparência na gestão de fundos tem que ser aquilo que norteia qualquer líder político, seja ministro, seja primeiro-ministro, seja presidente de Câmara, o que quer que seja. E, portanto, desde o início que tem havido algumas questões, algumas dúvidas sobre a gestão destes fundos, entretanto já deu aqui algumas respostas sobre percentagens e como é que decorreu o processo de pedido destes fundos e a aplicação destes fundos, mas eu gostava de colocar uma questão relativamente aos municípios e de que forma é que se garantiu que efetivamente os municípios, no meio de toda esta situação, não têm prejuízo, ou seja, que as populações não têm prejuízo, mas que também os próprios municípios não têm prejuízo ou não tiveram prejuízo com a aplicação tardia ou não deste fundo, ou com os próprios valores que este fundo iria ter ou não. E, portanto, é verdade que tem existido por parte de alguns municípios essa indicação de que ficaram de alguma forma prejudicados com a aplicação deste fundo, e, portanto, aquilo que eu gostaria de colocar é como é que o Ministério do Planeamento garante que os municípios não saem lesados também de um processo que sabemos que é complicado, que foi complicado, continua a ser complicado ainda em alguns sítios, mas de que forma é que os municípios e, portanto, as comunidades não saem prejudicados de qualquer erro ou de qualquer situação que não estivesse prevista da aplicação deste fundo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Muito obrigado, deputada Isabel Pires. A sugestão do primeiro debate para o Ministro do Planeamento seria sempre preferível. É um debate de prevenir a catástrofe. É sempre a melhor solução. Mesmo para qualquer tipo de problema, evitar o problema e não cuidar das suas consequências. Mas também sabemos que, mesmo quando estamos a tratar e a cuidar bem do problema, temos sempre períodos de transição, períodos de adaptação da mudança, que temos cuidado deles, e às vezes a questão da gestão da mudança passa necessariamente por garantirmos períodos de transição adequados. E aí é que muitas vezes os próprios períodos, as próprias mudanças são colocadas em causa. E aqui é um bocado isto, enquanto e estamos todos empenhados na procura de soluções que nos evitem ter estas tragédias, de ter estes problemas, de ir ao fundo da questão, mas, naturalmente, todos os anos temos de ter no terreno medidas de combate aos incêndios. Bom, e se não os podemos evitar, e quando sucedem estas tragédias, também temos de ter os mecanismos que rapidamente nos permitam sarar as feridas e fazer face a eventuais danos, por mais que evitemos ou tentemos evitar que eles surjam. Portanto, é um bocado esta a nossa perspectiva. É por isso mesmo é que defendemos que este mecanismo deve continuar inscrito no QFP e deve até ser melhorado e reforçado. Quanto à questão deste processo, tratou-se de um processo muito complexo, tratou-se de um processo que não tínhamos dúvidas, e eu não tenho problema nenhum em o reconhecer, porque fruto da, enfim, das minhas funções anteriores como Secretário de Estado, acompanhei desde praticamente logo desde os primeiros dias após o incêndio de Pedrógão, este processo de reconstrução, este processo de reparação dos efeitos dos incêndios e provavelmente não estávamos, a administração pública central, regional e nem a municipal estava preparada para fazer face a um problema desta natureza. E aí deixamos, provavelmente, questões que não eram tão prioritárias para uma segunda fase. E aquilo que foi prioritário para nós, no caso de Pedrógão, sem dúvida nenhuma, foi a questão da habitação, em primeiro lugar, e foi também a questão de uma intervenção que era muito urgente, que era repor de uma forma imediata aquilo que se pode chamar o rendimento das pessoas que viviam nas zonas rurais. Eu não gosto de chamar das pessoas, dos agricultores, mas das pessoas que viviam nas zonas rurais. Portanto, estas foram as duas primeiras prioridades. Quando foi de outubro, havia uma outra emergência muito grande, que era a questão da reposição rápida da atividade produtiva. Houve muita atividade produtiva, pequenas empresas, mas também de médias e algumas grandes empresas que foram fortemente afetadas, e reconhecemos que, mas fizemos de acordo com os municípios, deixamos os municípios um bocado para mais tarde. E deixamos para mais tarde, primeiro porque as prioridades eram outras, mas também porque também não existiam grandes danos nas chamadas infraestruturas municipais. Nós sabíamos os danos que havia, trabalhamos no terreno diretamente com os presidentes de Câmara, aliás fizemos isso no programa de reconstrução das casas, fizemos isso no levantamento imediato que fizemos para apresentar as candidaturas ao Fundo de Solidariedade, trabalhamos muito perto com eles todos, através das CCDRs, nomeadamente da do Centro, e aquilo que entendemos, digamos, tanto era que tínhamos tempo para tratar dos investimentos das infraestruturas municipais, até porque elas não tinham sido assim tão profundamente afetadas. E, portanto, daí os de Pedrógão terem sido mais imediatamente apoiadas logo em agosto de 2017 e os de outubro, na prática, terem sido objeto desta candidatura no Fundo de Solidariedade. Tivemos afinação e atualização de diagnósticos. Aqui, numa próxima oportunidade de uma resposta, pedirei com autorização da Sra. Presidente que aqui a Secretária de Estado possa fazer um ponto de situação mais detalhado sobre o apoio aos municípios e dos concursos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Como é óbvio, começo por cumprimentar o Sr. Ministro e por dizer que o CDS, como é óbvio, acompanha o requerimento do PSD e os fundamentos com que o PSD chamou aqui o Sr. Ministro. Prestar contas, sabermos como é que estão a ser aplicados dinheiros públicos, quer ao nível nacional, quer ao nível comunitário, é absolutamente essencial, muito especialmente num tema que tem sido um tema tão sensível para muitos portugueses. Nós estamos a falar aqui de uma catástrofe que aconteceu em Portugal, duas catástrofes que aconteceram em Portugal no ano de 2017, catástrofes que até depois levantaram, e bem, muito, a solidariedade também pessoal, intrínseca de cada um dos portugueses. Sei que não é dessa dimensão que estamos aqui a falar, mas percebemos que, como é óbvio, há uma ligação muito relevante relativamente à aplicação de um conjunto de verbas, e o Parlamento também serve para isso, para escrutinar o Governo no que está a fazer e no que não está a fazer. E como é público, o Governo, em junho de 2017, recorreu formalmente ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, em junho de 2017, e nós sabemos que a aplicação destas verbas só pode acontecer até ao final deste ano de 2019. No dia 1 de janeiro de 2020 já não é possível aplicar esta mesma verba. E isso, como é óbvio, implica que a utilização por parte do Governo, por parte das agências, dos departamentos governamentais, tenha de ser rápida, tenha de ser eficaz, tenha de ser não burocrática, de forma a que os beneficiários destas mesmas verbas, e muitas delas também são entidades públicas, as câmaras municipais, não venham a ser prejudicadas na aplicação deste mesmo dinheiro. E hoje, objetivamente, nós sabemos que elas têm cerca de 5 meses para poderem fazer a aplicação desse mesmo dinheiro, sob pena de perderem, e de perderem com prejuízo das comunidades, porque nós estamos aqui, acima de tudo, a falar da reparação de um conjunto de equipamentos públicos de utilidade pública que foram destruídos em 2017. E por isso mesmo nós sabemos que esta solidariedade europeia também exige, também pressupõe uma competência do ponto de vista das autoridades nacionais. Nós só podemos estar em condições de exigir esse mesmo apoio ao nível europeu, essa solidariedade ao nível europeu, se tivermos a capacidade de eficazmente também tomarmos as ações, garantirmos que, do ponto de vista nacional, estamos a fazer tudo para que essa matéria seja aplicada. E é por isso mesmo que a vinda do Sr. Ministro aqui hoje, eu espero, Sr. Presidente, que a vinda aqui hoje do Sr. Ministro é tão importante e é tão relevante. Nós já tivemos uma oportunidade de discutir este tema em plenário da Assembleia da República, mas como é óbvio é diferente estarmos aqui numa comissão a pedirmos um conjunto de dados especificamente. É por isso que este debate é sempre um debate nesse sentido, até que consegue produzir mais resultados, porque é um debate até mais prolongado no próprio tempo, sobre esta matéria. E por isso mesmo eu queria lhe fazer aqui um conjunto de perguntas, Sr. Ministro. Primeira pergunta. Nós sabemos que as autoridades portuguesas vão ter de apresentar um relatório de execução, que é um relatório pormenorizado sobre as verbas do FES, que aliás é o que está previsto nos termos do Regulamento Europeu. E, nesse sentido, saber como é que os cerca de 50 milhões, penso que são 50 milhões e 600 mil euros, que estão a ser aplicados. Primeira pergunta, Sr. Ministro, esse relatório já foi apresentado? Se não foi apresentado, quando é que vai ser apresentado? Terceiro, primeira pergunta, já foi apresentado? Segunda, se não foi apresentado, quando é que vai ser apresentado? Terceira, se o Sr. Ministro está disponível para enviar esse relatório à Assembleia da República. Quarta questão, se o relatório já foi apresentado, a Comissão Europeia já emitiu alguma pronúncia sobre esse mesmo relatório? Quais é que são os termos dessa mesma pronúncia? Está ou não o Sr. Ministro disponível para enviar à Assembleia da República também a resposta, os termos da própria Comissão? Esta matéria parece-nos para nós uma matéria também bastante relevante. Depois, Sr. Ministro, nós registramos que muito recentemente foi publicado um despacho, tenho aqui à minha frente, é o despacho 5.482 de 2019, é um despacho conjunto do Ministério das Finanças do Ministro das Finanças e da Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, que atribui à Inspeção-Geral de Finanças as funções de ser a autoridade de auditoria do FES. Está prevista na regulamentação europeia que tem de existir uma entidade de auditoria. O Sr. Ministro há pouco dizia que não tem de ser, mas a verdade é que nos termos do número 7 do artigo 63 do Regulamento da União Europeia prevê-se que tem de haver sempre uma auditoria, o que faz todo o sentido. O Governo entendeu que deve ser a Inspeção-Geral de Finanças, não tem nada contra essa matéria, mas pergunto-lhe, Sr. Ministro, porque é que só agora, só em junho de 2019, a cerca de 6 meses do final, é que o Governo entendeu que deve ser esta autoridade, quando ainda por cima, nos termos do número 2 do despacho,
O presente despacho produz efeitos a 31 de agosto de 2018, isto é, produz efeitos com quase um ano de antecedência. A pergunta que eu lhe quero fazer, Sr. Ministro, gostava de ouvir um comentário de porque é que só agora é que determinaram esta matéria, que era a IGF, e não determinaram mais cedo, não terminaram com mais tempo, dando nesse sentido até a possibilidade da Inspeção Geral de Finanças poder acompanhar esta matéria. Tem alguma coisa a ver com o facto da Inspeção Geral de Finanças ser também ela própria quem, nos termos legais e regulamentares, tem a tutela de outros fundos nacionais, de dimensão nacional, que se aplicam também ao que está a verbas que estão a ajudar também à recuperação de áreas ardidas, nomeadamente verbas e fundos que têm comparticipação de privados e que têm comparticipações da população portuguesa. Os senhores demoraram a atribuir à IGF porque também, ao mesmo tempo, nós sabemos que demoraram muito a pôr a IGF a fazer o escrutínio de outros fundos que não estão dependentes diretamente do seu Ministério, eu sei isso, mas que têm também esta autoridade a fazer a sua supervisão, a sua auditoria independente. Para nós era muito importante percebermos isso e, mais do que isso, também lhe faço uma pergunta que é se o Sr. Ministro está ou não está disponível para enviar ao Parlamento o relatório também da própria IGF. Última questão dentro do tempo que me resta. O Governo escolheu, não ponho em causa essa escolha, que entre o Fundo de Emergência Municipal e o FES, as câmaras, eu estou a simplificar um bocadinho, mas teriam de ir a um ou a outro. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se o Ministro está disponível para enviar ao Parlamento um relatório de todas as câmaras que recorreram a um fundo e de todas as câmaras que recorreram a outro fundo, para nós podermos ver, efetivamente, em concreto, quais é que foram os apoios dados a umas, quais é que foram os apoios dados a outras, que tipo de apoios é que foram dados a umas, que tipo de apoios é que foram dados a outras, e já agora se está disponível também, porque isso também é muito relevante, de percebermos quais é que foram as candidaturas que foram rejeitadas, quer num caso, quer no outro caso. E, portanto, nesse sentido, se está disponível para entregar essa informação ao Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro de Planeamento para as respostas.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Vou tentar responder às questões que colocou. Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpa, mas o único relatório que está previsto no regulamento é um relatório final. E é esse que está previsto no regulamento, é um relatório final a que estamos obrigados e que vai ter o parecer da autoridade da auditoria, portanto, enfim, ela existe, mas tinha de ter um relatório subscrito, portanto, tinha de ser um relatório auditado e que, portanto, eu não vejo qualquer tipo de questão, aliás, posso-me comprometer, nessa altura, acho que é 6 meses após a data, portanto, há de ser algures em julho de 2020, portanto é o deadline final que nós temos para enviar esse relatório à Comissão Europeia e nessa altura terei o prazer de, eu não, enfim, já me estava a esquecer, do final da legislatura, mas enfim, da minha parte julgo que não haver obstáculo formal a manter aqui a Assembleia da República informada sobre essa matéria. Aliás, estamos precisamente nessa fase relativamente à região autónoma da Madeira. Portanto, está o relatório concluído, está auditado, portanto, aqui nesta matéria. Vamos já para tirar dúvidas relativamente à questão da IGF. Bom, eu disse ainda há bocado, quem tomou a iniciativa de proceder à publicação de um Regulamento Nacional da aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia desta ajuda dos 50,6 foi o Governo português. Não era obrigado a fazê-lo, mas fomos nós que tomamos a iniciativa. Publicamos este regulamento em 31 de agosto. Está no artigo 12º deste regulamento, diz auditoria e controlo, que as operações apoiadas no âmbito da presente intervenção do FSUE encontram-se sujeitas às seguintes ações. A linha A, ao nível do controle comunitário ao OLAF, Linha B, ao nível nacional, a Inspeção-Geral de Finanças, nos termos a definir em despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do desenvolvimento e coesão. Como, digamos, faltava este despacho, mas como a atribuição substantiva da IGF se faria a quando da elaboração do relatório final, era preciso este despacho e ele saiu em tempo oportuno, ou seja, antes da produção desse relatório final. Apenas isso. Apenas isso. Porque, normalmente, a atividade da auditoria, portanto, quando se trata de este tipo de programas, que têm uma curta duração, a IGF só intervém quando é absolutamente necessário, ou seja, imediatamente antes do encerramento das contas. Portanto, fica claro aqui que não há aqui mais intenção nenhuma. Aliás, fomos nós, Governo, que tomamos esta iniciativa. De qualquer forma, tínhamos de ter sempre as contas auditadas por alguém, mas podíamos recorrer a outro tipo de processo. Portanto, fica claro aqui nesta matéria uma coisa, que o relatório, não há relatórios intercalares, há este relatório que nós devemos de produzir para apresentar e para, perdão uma expressão, encerrar as contas com Bruxelas aqui nesta matéria. Relativamente às questões da relação com os municípios, eu então pedi autorização aqui à Sra. Presidente para dar a palavra à Secretária de Estado para ela dar mais algumas informações mais detalhadas sobre a forma como decorreu o concurso relativamente aos municípios e, sobretudo, da articulação com o FEP.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para continuar nas respostas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la assim, as senhoras e os senhores deputados da Assembleia da República, o Sr. Ministro, e dizer o seguinte. De facto, como o Sr. Ministro começou por dizer, um dos avisos que abrimos para apoiar os municípios nesta intervenção ou neste conjunto de intervenções, dotava inicialmente de 24,1 milhões de euros, sendo que nessa altura foi dividido, de acordo com aquilo que era expectável que o Norte e o Centro apresentassem, 1,5 milhões de euros para o Norte, no aviso de concurso, e 22,6 no aviso para o Centro. Depois, aquilo que viemos a constatar, depois de abertos os avisos, depois de apresentadas as candidaturas, o Norte ia absorver 1,4 milhões de euros e o Centro 29,2, ou seja, acima daquilo que era expectável e que estava na dotação do concurso. Por isso, também o Sr. Ministro aqui já deu nota de que autorizámos a aprovação das candidaturas em regime de overbooking, naquilo que é um procedimento normal, tendo em atenção, diga-se que às vezes os próprios procedimentos ficam aquém daquilo que era expectável, há coisas que não são feitas propriamente. Gostava de dizer, em relação a esta matéria, que foram feitos 3 pedidos de adiantamento de 2,2 milhões de euros e que estão 5 pedidos de reembolso já efetuados no valor de 380 mil euros. Sabemos também, porque todo este processo, nomeadamente no que diz respeito à região centro, foi prorrogado atendendo a que tivemos que criar os mecanismos legais para permitir que todos estes investimentos pudessem avançar com a sua aprovação em sede de candidatura, mas queria dizer que estamos a acompanhar detalhadamente com a autoridade de gestão, com a CCDR do Centro, mas também com a Agência de Desenvolvimento e Coesão, com o programa operacional que acompanha estas matérias, que é a assistência técnica, no sentido de criar condições para que a utilização efetiva destas verbas possa acontecer em data a que possamos fechar a 6 de janeiro do próximo ano e que o relatório possa ser feito de acordo com as condições já aqui anunciadas pelo Sr. Ministro até julho do próximo ano também. Gostava de chamar a atenção para o facto de que este fundo é muito claro em relação à tipologia dos apoios que concede, nomeadamente é para fazer face às despesas inadiáveis que os promotores públicos tenham que incorrer para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Sendo certo que este foi um problema que se abateu sobre os nossos municípios de forma incontrolada e que causou problemas graves do ponto de vista até da gestão daquilo que são os seus próprios recursos para fazer face, pese embora os 600 milhões de euros que grossam o investimento nacional para fazer face a estes problemas, também gostava de dizer que os municípios não ficaram parados, antes pelo contrário, e dou sempre este exemplo que é muito pequeno, mas é muito simbólico no como estes pequenos investimentos fazem a qualidade de vida das pessoas e fazem com que as pessoas sejam verdadeiramente mais felizes e possam esquecer estes momentos de grande dificuldade. E dou o exemplo da Pampilhosa, que um dos equipamentos públicos que herdeu foi o campo de futebol, que aparentemente é uma coisa que parece de menos importância, mas que foram os próprios cidadãos que pediram à Câmara que avançasse com aquela intervenção. E o Sr. Presidente, pese embora não tivesse ainda a sua candidatura no âmbito do Fundo de Solidariedade aprovada, avançou imediatamente e, portanto, é uma despesa considerada elegível e que tem o financiamento. E, portanto, queria dizer-vos que, de facto, estamos a acompanhar todo este processo no sentido de criar as melhores condições para que esta verba seja utilizada, seja devolvida aos municípios que já fizeram os seus investimentos, para podermos melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, mas ao mesmo tempo para que possamos também, com esta terrível experiência que tivemos, ter os ensinamentos para que os próprios territórios possam criar mecanismos de resiliência e de melhor preparação para aquilo que todos sabemos que é uma fatalidade dos nossos tempos decorrente das alterações climáticas. Gostava de voltar aqui ao assunto que aqui foi colocado sobre a dupla utilização de fundos para os supostos investimentos comuns, para dizer e para concretizar em concreto que, por exemplo, Góis, Sertã e Pampilhosa, nos incêndios de junho, tiveram para despesas diferentes apoios de FEDER, mas também apoios do Fundo de Emergência Municipal. Mas queria dizer que os mesmos três municípios, que também voltaram a ser afetados em outubro, aí concorreram ao Fundo de Solidariedade para despesas diferentes. E aquilo que importa a nós, enquanto decisores políticos, a nós enquanto representantes dos portugueses e das portuguesas, a todos nós aqui nesta sede, é dizer que aquilo que queremos verdadeiramente é corresponder a uma estrutura de plurifundos que possa efetivamente corresponder àquilo que os territórios tiveram e que têm que corresponder para fazer face aos problemas que decorreram tanto em junho como durante todo o ano de 2017. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado.
Só ficou uma pergunta para responder, a saber se o Governo está disponível para enviar à Assembleia da República esta listagem que a Sra. Secretária de Estado agora estava aí bem a referir, que são as câmaras municipais que em junho e em outubro recorreram aos diferentes instrumentos, e aí percebemos perfeitamente se há ou não há duplicação.
Deixem-me só responder, digamos-me daqui ao seguinte. O Ministério de Planeamento não é responsável pela gestão do FEM. Portanto, o FEM é gerido pelo Ministério da Administração Interna. Portanto, eu tenho de articular com o meu colega, porque eu não posso responder pela gestão. Aliás, e daí a dificuldade que eu tenho, porque o FEM prossegue diversas políticas. Portanto, eu não posso garantir aqui que do FEM não saíram outras verbas relacionadas com outras políticas. Eu dou aqui ainda mais dois exemplos. Foi através do FEM que foram financiadas as linhas de crédito para financiamento da recuperação das segundas habitações. Eu sei, por exemplo, Pampilhosa recorreu e teve o apoio do FEM para esse efeito. e que também, digamos tanto, terá tido outros apoios para a construção da primeira habitação, de um dos esquemas que eu vos falei aqui. Portanto, eu não posso garantir... Hã? Do? Ah, isso sim, com certeza. Não tenho qualquer tipo de problema.
Muito obrigada. Se tem agora a palavra o grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O PCP quer, desde logo, abordar esta audição em duas temáticas, duas áreas. Uma pela necessidade da audição e outra pela natureza da audição. Aliás, desde logo, analisando aquilo que foram estes trágicos incêndios, eles são de natureza duradoura, foram com dimensões nunca antes observadas neste país, quer em termos da força avassaladora com que avançou sobre a floresta e sobre as populações e os seus bens, quer em termos também das perdas materiais, equipamentos, mas também naquilo que teve a ver com a perda de vidas humanas. Nesse sentido, sempre dissemos que perante acontecimentos excepcionais de dimensão como foi estes incêndios de 2017 e já em 2018 também o incêndio de Monchique, com dimensões bastante consideráveis, necessitavam de medidas também à mesma dimensão, que respondessem às características resultantes, nomeadamente aos impactos resultantes destes incêndios. O PCP sempre teve uma postura de que seria necessário, e aliás, grande parte desta audição estaria resolvida se fosse cumprida a recomendação que foi aprovada nesta Assembleia, de que fosse criada, disponibilizada, atualizada um portal eletrónico onde tivesse divulgada a informação relacionada com as respostas a estes incêndios, nomeadamente onde deveriam estar as medidas que foram tomadas, as medidas programadas, o valor envolvido, a origem desse financiamento. É verdade, o Sr. Ministro disse aqui que não haverá lugar a relatórios intercalares. Nós entendemos que seria importante que houvesse precisamente esses relatórios face a toda a dimensão e a preocupação, não só com quem perdeu, mas todo o país esteve envolvido, de certa forma, todos os agentes, todas as entidades estiveram envolvidas e preocupadas. Naturalmente que sem relatórios, sem informação, sem conhecimento, depois resulta isto, e está aqui a resultar esta audição, que grande parte desta audição ficaria resolvida, aliás, quase que em termos da sua necessidade, se o Governo, de certa forma, Sr. Ministro, aceita esta crítica, que o Governo tem fugido ao escrutínio. E eu digo-lhe isto porquê. Ainda o Sr. Ministro era Secretário de Estado e esteve aqui apenas numa única audição, das audições trimestrais que o PCP viu aprovada no requerimento na Comissão de Agricultura, relativamente às audições trimestrais nos ministérios relacionados com os incêndios. E a verdade é que tivemos apenas uma audição, elas deveriam ser trimestrais, isto precisamente para dar condições para que esta Casa também pudesse não só escrutinar e acompanhar, mas também poder intervir de uma forma mais adequada em função do decorrer da implementação de todas as medidas. Teríamos tido, de certeza, a oportunidade de saber o modo, a forma, como é que este fundo em concreto estaria a ser utilizado, quando e onde, e, aliás, nós questionamos quanto à taxa de execução. Um fundo desta natureza, que 2 anos depois desta ocorrência tão grave, não tenha pelo menos 80% de execução, para nós é um falhanço. Entendemos que deveria ser tomadas medidas para que ele pudesse ser concretizado. Aliás, Sr. Ministro, não tem nada de irónico, mas é importante que se faça esta observação. O Sr. Ministro e quase todos os grupos parlamentares falaram das grandes dificuldades que existem. Aliás, é um fundo, foi aqui dito, moroso, com lineares mínimos muito exigentes, com limitação na sua disponibilidade. Bem, se isto, o Estado sente a dificuldade em que é aceder a este tipo de fundo, o que dirão as pessoas? O que dirão quem tudo perdeu? O que dirão as instituições? O que dirão os municípios perante as dificuldades e as complicações que o próprio Estado também criou e concretizou nos apoios, quer principalmente nos apoios nacionais. A verdade, e o Sr. Ministro já aqui o falou, houve áreas prioritárias, e muito bem, primeira habitação, a primeira habitação seria uma prioridade, mas com dificuldades imensas, mas já lhe falo disso. Uma outra coisa muito importante, Sr. Ministro, e eu acho que o Sr. Ministro não deixou clara aqui a sua posição e gostaria que o deixasse, porque para nós, PCP, é muito claro. Quando o dinheiro europeu é usado para valorizar as estruturas do Estado, para beneficiar equipamentos, beneficia todos os portugueses. Nós entendemos que nós estamos a falar de uma coisa abstrata. Aquilo que nós estamos a falar é de dinheiro para o Estado, que é usado nos carros de bombeiros, que é usado nas estradas, que é usado nos equipamentos públicos. É para todos. É para todo o povo português. E é isto que nós temos que valorizar. Ainda para mais, que permitiu que o Estado não tivesse que acudir com fundos nacionais a estas perdas, aproveitando 50,6 milhões de euros, aproveitando precisamente para o apoio na primeira, na segunda habitação, noutras infraestruturas muito importantes e as quais este fundo não cobre. Ora, se não tivéssemos acesso a este fundo, que é fundamental e temos que o valorizar, devíamos assumir claramente esta posição de que é importante que este fundo europeu possa ser todo ele aproveitado, porque desde logo podemos aproveitar verbas que iríamos gastar nessa recuperação noutras que o fundo não cobre. Nomeadamente as primeiras habitações, Sr. Ministro, dizer-lhe que, ainda para mais, não tendo a possibilidade de poupar estes 50 milhões, como é que passado 2 anos ainda há pessoas sem a primeira habitação? É inaceitável que não tenha esta situação, não esteja resolvida e que tenha sido criada tanta complicação. Muitas das vezes, eu compreendo, Sr. Ministro, que até por isto, o PCP não pactua com ilegalidades, não pactua com falta de transparência e nem com processos mais obscuros. Mas, através de toda esta situação, o que se veio criar foi uma malha tão apertada, que se excluiu e que se perdeu quem perdeu, e saiu da possibilidade de ser apoiado, quem perdeu a habitação, quem perdeu a segunda habitação. Relativamente às infraestruturas, Sr. Ministro, eu vou-lhe dar um exemplo. A Associação de Caçadores de Trechedo, esta Associação de Caçadores, Sr. Ministro, não sei se o Sr. Ministro está a ouvir.
Ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro está a assimilar uma outra informação.
Senhora Presidente,
pode continuar, peço desculpa pela
interrupção. Não consigo prestar atenção mais do que uma coisa de cada vez. Quando alguém presta atenção a duas coisas, eu tenho dificuldade em compreender e aceitar.
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Por isso mesmo.
Pedimos desculpa por esta desatenção.
Não há problema. Mas eu estava a dar um caso concreto, por isso mesmo seria importante, que é o caso de uma associação de caçadores, a Associação de Caçadores de Trechedo, que comprou uma escola primária desativada, um ano depois ardeu tudo. Perdeu toda a sua história. Equipamento, mobiliário, arquivos, perdeu tudo. Até agora não recebeu um único cêntimo. Aquilo que coloco é, como é que a partir de fundos europeus ou nacionais vamos ajudar estas instituições? Porque estas instituições, são estas instituições que mantêm este mundo rural vivo, como o Sr. Ministro falou. São estas instituições que reduzem o impacto negativo destas calamidades. Só para terminar, relativamente aos postos de GNR, que são públicos, se já foram intervencionados, os postos da GNR, para criar condições para que os guardas possam pernoitar neles e ter condições. Porque, Sr. Ministro, é do que se trata. Do que se trata é de criar condições para que as pessoas possam continuar a viver de forma digna no mundo rural e no interior. E é isto que nós temos que trabalhar. E o Estado viu bem as dificuldades porque passou para aceder a um fundo europeu. Então imaginemos as dificuldades porque passa quem tudo perdeu e que tentou, porque não foram culpados, foram vítimas. E como tal, têm direito a que seja ressarcidas as suas perdas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Tem a a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento para as respostas, com a informação acabada de receber que há dois grupos parlamentares que vão querer a segunda ronda, que são o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Bom, Sr. Deputado João Dias, não posso concordar consigo que o Governo anda a fugir a prestar contas. Mas, de facto, tenho de reconhecer que tem deficiências na comunicação daquilo que anda e daquilo que tem feito em matéria de apoios à reconstrução. Porque, enfim, ainda acabei agora de citar, e logo na minha intervenção inicial, não era objeto desta audição, de referir que o apoio deste fundo representava menos de 10% do total do esforço financeiro, monetário, que nós, com o Governo, tinha feito aqui nesta matéria. Faço lembrar que o total do esforço financeiro até agora realizado, efetivamente realizado, ascende a perto de 670 milhões de euros e, retirando os 50 milhões deste fundo de solidariedade, o restante, grosso modo, reparte-se quase que em partes iguais entre fundos comunitários e um esforço direto do Orçamento de Estado. Volto a referir, um esforço direto do Orçamento de Estado. Portanto, que, conforme eu tive a oportunidade de dizer, que uns e outros tiveram de suprir precisamente as falhas de cobertura deste instrumento. As habitações não ficaram por financiar a reconstrução. Não houve uma única habitação que não tenha sido concluída por falta de financiamento do Orçamento de Estado. Nunca faltou dinheiro para que as habitações, quer dos incêndios de Pedrógão, quer dos incêndios de Outubro, pudessem ter sido concluídas. As primeiras habitações, aquelas que nós inventariamos, daquelas que nós cadastramos como necessárias para a reconstrução, as de Pedrógão, tirando as 22 habitações que estão em processo de investigação no âmbito judicial, nós não podemos concluir, como é óbvio, as outras estarão praticamente concluídas, tirando que 5 ou 6 casos marginais carecem também de regularização. Portanto, 80% das habitações de Outubro também estão concluídas, os 20% restantes, a muito curto prazo, em 2 ou 3 meses, estarão concluídas. Mas não é por questões de falta de financiamento, não é por falta de funcionamento deste fundo, porque nós sabíamos desde o início que este fundo não ia servir para a habitação. Portanto, nossa culpa, se calhar meia culpa, de não ter sido suficientemente explícito a comunicar, digamos, tanto toda esta montagem. Nós já sabíamos que este instrumento não ia servir nem para a habitação, nem para empresas. Não era, o regulamento não permitia isso. Não permitia isso. Portanto, nós fizemos um puzzle de instrumentos. E por isso mesmo é que deixamos, já expliquei porquê, é que este serviu para cobrir aquilo que já estava pago na prática. Aliás, a natureza do instrumento é mesmo esse, é para ressarcir, é para cobrir, é para reforçar aquilo que já estava feito, porque foi emergente, foi urgente fazer-se. As reparações dos veículos já estão feitas. Os meios aéreos já foram pagos, portanto, enfim, digamos, tanto isto não, portanto, é um instrumento que nós temos, tanto que aplicamos aqui. O que não quer dizer que as outras coisas não foram feitas. Agora, uma outra discussão que nós teríamos de fazer e podíamos fazer, e nós estamos disponíveis para fazer, provavelmente não nesta comissão, mas numa outra, é a avaliação de tudo aquilo que se fez. A avaliação de como se encarar esta questão no futuro. Deixe-me só dizer aqui uma coisa. De entre estas medidas todas, de entre estes tais 670 milhões de euros, estão perto de 100 milhões de euros destinados a apoio aos agricultores, que tiveram uma intensidade muito grande em Pedrógão. Nós sabemos, ali a deputada Constança sabe, porque viveu de perto, digamos tanto, o que era, digamos tanto, as necessidades daquele território, enquanto ministra, que te testemunhou o que era aquele tecido social. Nós, precisamente, por sabermos que os fundos estruturais da área da agricultura não respondiam, portanto, àquela necessidade, dinamizamos e implementamos uma solução para projetos abaixo de 5 mil euros que não tinham a dificuldade e a complexidade dos fundos estruturais e chegamos, provavelmente não àquela associação de caçadores, mas chegamos a muitas pessoas que não se podia dizer que eram agricultores propriamente ditos, mas que tinham um quintal, mas que desse quintal resultava um complemento de rendimento da qual dependia as suas vidas. Nós gastamos 50 e tal milhões de euros nesses territórios com esse tipo de apoios. Meia culpa. Meia não, mas enfim, a nossa, de se calhar não dessecarmos suficientemente esse tipo de apoios, que serviu para quê? Serviu para dinamizar, para dar esperança, digamos, daquelas pessoas. Agora, isto só se faz, só se consegue fazer em situações absolutamente excepcionais, porque nós não podemos estender as soluções excepcionais para o resto do território, e voltamos a repetir esta situação, em outubro. Em outubro, os territórios eram diferentes, eram já de natureza diferente, eram territórios que já tinham outro tipo de atividade produtiva, onde já havia agricultura, onde já havia empresas de outra dimensão, e os instrumentos foram outros de outra natureza. Desculpe-me, mas eu não me lembro de ter tido nunca, de nós termos sido convocados, enquanto Ministério de Planeamento e Infraestruturas ou Ministério de Planeamento, para a Comissão da Agricultura, onde eu sei que este tema dos incêndios foi acompanhado. Mas eu nunca lá estive. Eu nunca participei tanto em debate nenhum. Bom, portanto, deve haver, digamos, tendo aqui um equívoco qualquer. Bom, mas eu, agora já não vamos a tempo nesta legislatura, portanto, para se fazer, mas com o futuro governo, ao meter com certeza a ocasião. Mas é aquilo que se me oferece dizer. Aquilo que eu volto aqui a referir para encerrar, portanto, aqui este debate do nosso lado, é o seguinte. Temos, continuaremos a ter, não só por obrigação, mas também por interesse, porque este processo ainda não está totalmente fechado. Nós temos aqui vários processos que estão agora em fase de encerramento. É a altura de prestarmos contas, encerrar este processo na sua fase final. Mas também é a altura agora de refletirmos sobre os instrumentos utilizados, sobre os resultados obtidos, de forma a prepararmos e afinarmos melhor os nossos instrumentos. Conforme eu disse, esperamos e naturalmente esperamos não voltar a ter necessidade de voltar a utilizar este tipo de instrumentos para a reconstrução no seguimento de novas catástrofes. Mas é a nossa obrigação de estarmos preparados desta vez e melhor preparados do que aquilo que estivemos da última vez, não só no sentido de combater a catástrofe, mas também de preparar os dias seguintes. E os dias seguintes têm de ter uma resposta que, porventura, terá de ser mais rápida e mais eficaz e com melhores resultados, porque nós temos a certeza que desta vez levou, porventura, o tempo que teve de levar. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda. Estão inscritos dois grupos parlamentares, como eu disse há pouco, PSD e PS. Têm cada um 3 minutos de intervenção e depois o Sr. Ministro, em resposta conjunta, igual tempo para a resposta, ou seja, 6 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. E
Efetivamente, o requerimento do PSD abrangia a matéria do apoio do Fundo de Solidariedade para os incêndios de 2017, mas compreendo que em superano eleitoral, digamos, a tendência, neste caso, do Partido Socialista de ir buscar o único governo em Portugal que não é do Partido Socialista, que é do PSD, a trazer isto também aqui relativamente à aplicação do Fundo de Solidariedade à questão dos incêndios na Madeira em 2016, falou mais alto o superano eleitoral, e o Sr. Ministro no início realmente em resposta ao Partido Socialista referiu e bem que a dimensão é naturalmente diferente e que isso também tem as suas consequências relativamente a comparar 4 milhões de euros com 50 milhões de euros. Só que o Sr. Ministro, e eu serei muito rápida também, porque o Sr. Ministro referiu, e cito, que no caso dos incêndios da Madeira e da aplicação do Fundo de Solidariedade para a União Europeia, que só havia um protocolo entre os governos e que não havia mais nada público, a fim de citação. E por isso pedia que pudesse ir ao site do Instituto de Desenvolvimento Regional da Madeira, que está lá mais informação, estão lá também as entidades beneficiárias e também só para referir e relembrar que recentemente houve uma auditoria também da Agência de Desenvolvimento e Coesão, da Inspeção-Geral de Finanças também, agora em maio, e que não foi feito nenhum reparo ou correção financeira sobre qualquer despesa apresentada. Portanto, acho que isto aqui também é preciso, em nome da transparência e de integridade também do debate político que é feito em torno desta matéria, também referir essa questão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aproveitaria esta nossa intervenção final para dois comentários ou duas observações. Uma que me parece que pode ter até utilidade para quem nos está a ouvir lá fora, tem a ver com a data limite para a utilização destes recursos. Ficámos aqui bem cientes de que essa data limite é janeiro de 2020, aliás, creio que rigorosamente 6 de janeiro de 2020. Eu creio que isso implica que todos estejamos muito atentos em relação a essa data limite, de forma a garantir que estes recursos que estão disponíveis possam ser usados numa percentagem perto dos 100%. E, portanto, eu acho que compete também ao Governo, mas compete a muitas outras entidades estarem atentas a esta data limite, de forma a que esses recursos não se percam. Eu sei, obviamente, que continua a haver muitas pessoas que estão ainda em situação difícil, conheço pessoalmente concelhos, Tábua, Oliveira do Hospital, onde continua a haver problemas, são concelhos atingidos pelos incêndios de outubro de 2017, incêndios esses, ou danos esses que estão parcialmente cobertos por este Fundo de Solidariedade da União Europeia, e portanto é necessário que todos nos mobilizemos para que estes fundos sejam bem utilizados e sejam utilizados em tempo, de forma a que não se percam. Segundo comentário, segunda observação, a questão da transparência. Era um dos leitmotiv do requerimento do PSD e eu queria aqui nesta intervenção final salientar e registar que não há nenhum problema de transparência em relação a nada do que nós tratámos aqui hoje. Não há problema de transparência em relação ao pacote mais global dos 600 e tal milhões de euros que restitui esforço que todos nós tivemos de fazer para acorrer às necessidades das populações atingidas pelos incêndios, e não há problemas de transparência em relação à utilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Todos os esclarecimentos que nos foram aqui prestados são esclarecimentos que contribuem naturalmente para conhecermos melhor a situação, mas eram esclarecimentos que já estavam disponíveis para todos nós e que já os poderíamos ter consultado antes mesmo desta reunião. Em todo o caso, Sr. Ministro, foi muito útil tê-lo aqui e agradeço em nome do Partido Socialista toda a sua disponibilidade para nos dar ou reafirmar a informação que aqui reafirmou.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Agora, sim, a intervenção final do Sr. Ministro para as respostas. 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente para uma única e última observação, relativamente à intervenção da deputada Rubina Berardo, tivemos ocasião, na altura, no verão de 2016, de acompanhar também de perto a situação decorrente dos incêndios da Madeira. Acompanhamos de perto o levantamento dos danos, demos todo o apoio e suporte à apresentação da candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia e tivemos, como era a nossa obrigação, aliás, o Governo da República, em todo o processo, conduziu à aprovação desse apoio. Portanto, não temos nada a acrescentar, antes, pelo contrário, até disse que se tratavam de situações de natureza diferente. Apenas aquilo que disse era que, tendo o PSD levantado aqui a questão da transparência, aquilo que quis aqui realçar era que aqui, não sendo nós obrigados a nenhum processo de regulamentação mais formal da atribuição dos apoios, aquilo que nós fizemos foi, por vontade própria e iniciativa deste Governo, do Governo da República, neste caso, ter sujeito a um processo de regulamentação, publicando um regulamento nacional e publicitando, pela metodologia da abertura de concursos, a seleção de projetos e predeterminando de uma forma pública todo o processo, quer de análise, quer de decisão, quer de controle e da auditoria. Portanto, apenas relevando a diferença no sentido de dizer que, por se tratar de um apoio de maior dimensão, de 50 milhões de euros, houve aqui um reforço da transparência, portanto, e muito estranhava que o PSD viesse levantar precisamente essa questão, digamos tanto aqui. Pronto, assunto arrumado. Relativamente, portanto, aqui à questão, acho que ficou tudo esclarecido em matéria de transparência, tomamos as cautelas devidas de um sistema seguro, aberto e claro em matéria de regras que já estavam, no essencial, definidas no regulamento comunitário, em matéria de direito não era preciso, é um regulamento de aplicação direta, portanto não precisava ser transposto para o direito nacional, nós assim o quisemos fazer para reforçar aqui a transparência, para reforçar a informação junto dos utilizadores e da opinião pública em geral. Portanto, ficou aqui a nossa ideia. Também ficou aqui explicado que nós utilizamos o instrumento Fundo de Solidariedade da União Europeia com todas as limitações que ele tinha. Que ele tinha em matéria de disponibilidade no tempo, com as limitações e restrições que tinha em matéria de elegibilidade e que tinha também em matéria da sua pequena dimensão financeira, este pequena quando comparado com o esforço global que teve de ser complementado e fortemente complementado, multiplicando quase por 10 o esforço feito por recursos, quer dos fundos estruturais normais, quer sobretudo por recursos vindos diretamente do Orçamento de Estado. Ficou aqui dito, não era objeto daqui desta reunião, nós falamos sobre o esforço complementar, mas ficou aqui dito que este fundo era apenas uma peça de um puzzle maior que teve de ser criado para garantir que as prioridades da reconstrução fossem garantidas. Conforme tive a oportunidade de dizer numa das respostas, não houve uma única habitação que tivesse ficado mais atrasada ou não tivesse sido concluída por falta de dinheiro, por falta de financiamento, porque ele foi assegurado integralmente por verbas do Orçamento de Estado, porque foi assim que ficou decidido, de acordo com a prioridade que o Governo conferiu, por exemplo, a essa matéria. Portanto, resta-me agradecer esta oportunidade que tive aqui nesta comissão de esclarecer e de divulgar também qual é que era o verdadeiro ponto de situação, quer da aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia, quer, de uma forma geral, do nosso plano, do nosso programa de reconstrução na sequência dos incêndios de 2017. Muito obrigado.
Está concluída esta audição. Agradeço aos senhores deputados e agradeço em particular ao senhor Ministro do Planeamento, à senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, à equipa que o acompanha por esta hora, estas horas, esta manhã da audição sobre um tema que é de uma sensibilidade extraordinária e que nos ocupa a todos sob o ponto de vista positivo. Muito obrigada mais uma vez. Continuação de bom dia.